Som, teste, ei. Som, teste.
Eu estava ligado. Boa noite a todos. Nós, agora, neste momento, vamos dar início ao evento Janeiro Branco, uma realização da Escola do Legislativo Virginia Alcântara e coordenado por toda a equipe da presidência, juntamente com a esposa do vereador Julián Tibá, Dara Siqueira. Para dar início, eu gostaria de chamar o presidente desta casa, Juliano Souza Rodrigues, Marcela Porto, psicóloga, Sérgio Paim, psiquiatra, doutor Alexandre, psicanalista, e senhora Ana Maria, psicóloga, para sentar aqui na mesa principal, por favor. E também chamar a Dara para poder fazer parte aqui da mesa. E gostaríamos de agradecer a presença do Dr. Rodrigo, diretor-geral da UPA, senhora Ana Lúcia, secretária de governo, Claito Brazão, secretário, subsecretário de Ação Social. Só um minuto. E doutora Carla Castro, representante da Ordem dos Advogados. Eu gostaria de pedir a vocês que sentassem aqui agora para mim, por favor. O doutor Rodrigo, Ana Lúcia, Claito Brazão e Carla Castro, por favor. Doutor Rodrigo. Bom, só esclarecer para vocês que a função da escola, do legislativo, não é somente educar, mas é levar a toda a comunidade aquilo que envolve todos os problemas da comunidade. E quando o Juliano nos chamou para a primeira reunião da escola legislativa, uma das coisas que ele pediu para a equipe da escola é que todo evento que fosse naquele mês era para ser ter sempre alguma atividade. Então, esse ano nós estamos conversando com Janeiro Branco e outros meses também, devido às coisas, nós teremos. Não é isso, Dara? E teremos por aí. E eu gostaria de chamar aqui o presidente Juliano para saudar a todos.
Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Primeiro, muita alegria, né, de estar aqui. Queria cumprimentar e agradecer todos os palestrantes dessa noite, a Marcela, meu amigo Alexandre, doutor Fainha, Ana Maria. Depois eu vou fazer os agradecimentos finais, meus colegas vereadores que vieram aqui prestigiar, o Alex, o Oliveira, todos vocês que saíram da residência. Acredito que vai ser uma noite muito proveitosa, meu amigo Claitin, minha querida amiga Ana Lúcia, Dr. Rodrigo que veio aqui também representando a UPA. Eu vou ser bem breve, porque a palavra é para os profissionais que realmente têm o dom de falar, viu, Tatá, sobre a matéria. Mas dizer que a minha preocupação, desde o ano passado, eu até convidei, ainda não chegou aqui, o Juberson, o Jubão, nós estivemos falando desse problema. Sempre a gente olha, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Sempre lá, não, acha que não tem problema. E quem nunca viu alguém, amiga, alguém da família, passar hoje por algum momento? Então, é a coisa, a depressão, a coisa, viu, Carla, que mais cresce hoje no nosso país. Então, nós temos aí esses 4 anos, nós queremos tratar muito sobre a saúde mental. No mês de dezembro, no finalzinho, no comecinho de dezembro, eu estive em Brasília, no Ministério da Saúde, está bem adiantado um recurso para o CAPS-AD, que possa chegar na nossa cidade. Então, queremos aí estar promovendo várias palestras, viu, colegas vereadores, para que nós possamos aí contribuir e minimizar os problemas que existem da depressão. Então, eu vou passar, depois eu venho encerrar, né, eu vou passar a palavra aos palestrantes, que realmente é eles que vão dar a graça e passar as mensagens para todos nós. Obrigado, obrigado a todos e uma boa noite.
Obrigado, Juliano. Gostaria de chamar também a doutora Lindaura Borges para fazer parte aqui, sentando aqui com a gente. Lindaura, por favor. Também agradecer a Maria Eduarda e a Carol, que são representantes do Colégio Beija-Flor. Muito obrigado a vocês pela presença. Tá? E gostaria de agradecer também aos vereadores Alex e Sargento Oliveira, pela presença, e dizer que Ana Lúcia está, a secretária de governo Ana Lúcia, representa neste momento o prefeito Renato Carvalho, e dizer a vocês a nossa imensa alegria que é receber todo mundo aqui. Casa cheia, essa é a intenção, janeiro branco vai ser branco, mas colorido com o coração de vocês. Isso é importante. Outro dia me perguntaram, por que fazer janeiro branco? Eu disse o seguinte, se a escola do legislativo tocar uma pessoa, o nosso objetivo está cumprido. O importante é isso, é sair daqui sabendo que nós não temos problemas somente físicos, tá? Que a nossa maior parte dos problemas, não sei se eu estou errado, tá? Mas eu acredito que vem dessa geração dos pensamentos negativos. Eu sou sempre assim, tá? Porque eu sou um pouquinho avançado. Então, quero agradecer a vocês. A nossa primeira... Nosso primeiro prazer será com a doutora Marcela Porto, psicóloga. Muito obrigado, seja bem-vinda.
Eu pedi para colocar o pedido.
Agora, como você quer? Desliga a luz.
Pessoal, nós teremos um vídeo ali, ó, na lateral, por favor.
Alô, Jandira, tá boazinha? Boa igual o coiado de manhã? Que beleza! Quem te viu, quem te vê, hein, Jandira? Aquele tempo que você tava depressiva e não acabou falando disso aqui com as pessoas e descobrindo que essa situação é muito mais comum do que nós pensava. Comparação, o tanto de gente que escrevinhou para nós falando que sente assim também. O povo mais letrado nesse trem que me ficou pedindo para falar para você buscar ajuda profissional. E calcetar, né, Jandira? Firme, forte, flexível, sacudida e medicada. O quê? Tá medicada mais não? Que beleza, Jandira! Ah, mas a psicólica continua. Isso mesmo, Fé. Uma horinha para você falar, organizar os pensamentos. Ou é um recurso bom demais para lidar com as tragédias e os dramas da vida, essa terapia, não é? Quem dera a vida ser esse só comédia, né, Jandira? Aí nós estava feita. Eu fico pensando, sofrimento mental mesmo, quem tem o trem? Ou devia ficar roxo, ou então sair sangue. Quem sabe assim as pessoas iam ter mais tenência para caçar uma ajuda, né, Jandira? E eu tô te ligando é para falar desse Janeiro Branco, que é dedicado à saúde mental, você sabia? Eu não sabia, não. E se eu sabia, eu se esqueci. Pois então, Jandira, olha, você vê, sem saber, nós já estávamos encaixadas nesse movimento de valorizar a nossa saúde mental, valorizar os profissionais que lidam com ela. É, comparação, Jandira, se as pessoas procurassem mais os psicólogos e tratassem as suas dores aqui, ó, seria preciso procurar menos médico, psiquiátrico, cardiológico, pneumático, dermatológico, tudo, é lógico. O nosso corpo é muito inteligente e perfeito. A cabeça no trapaiano funciona muito bem, né, Jandira? É. Jandira, vamos encontrar a mãe logo para nós tomar um café? Você precisa ficar com sua mãe? Ah, então, nós fazemos aí na sua casa. Né? Bom que eu visito a sua mãe também. Café com as amigas é ótimo para a saúde mental, sabia? Tá bom. O pão de queijo você deixa que eu levo. Tá bom, Jandira, até. Janeiro Branco é para nós fazer um check-up, se... E ficar com o nosso psicológico em dias.
Nesse momento, eu gostaria de chamar o Gilberson de Santos e esposa para sentar aqui e matar a saudade, Gilberson. Você está bem aí? Então tá, doutora.
Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje com vocês para compartilhar um tema que é tão importante para nós. Primeiramente, quero agradecer nosso presidente aqui, Juliano, a Dara, pelo convite de estar aqui hoje, participando desse evento, que eu tenho certeza que será muito enriquecedor para todos vocês, para nós, né? Eu quis colocar esse videozinho de começo com uma forma leve e ilustrativa da importância dos cuidados com a saúde mental. Então, só para ser uma introdução aí do que nós vamos falar hoje. Eu sou a Marcela, psicóloga, e eu vim aqui para falar sobre a importância da psicoterapia nos cuidados da saúde mental. Antes de mais nada, eu trouxe uma definição sobre o que é saúde mental. Saúde mental é um estado de bem-estar no qual a pessoa consegue lidar com os desafios da vida, trabalhar de forma produtiva, manter relacionamentos saudáveis e contribuir para a comunidade. Ela envolve equilíbrio emocional, psicológico e social, permitindo adaptação às mudanças, resiliência diante do estresse e capacidade de tomar decisões assertivas. Saúde mental não significa ausência de sofrimento ou dificuldades, mas sim a habilidade de enfrentá-los de maneira saudável e funcional. Hoje em dia, a gente vive num mundo com tantos movimentos, um mundo tão acelerado, que a gente tem que dar conta de casa, do trabalho, de filho, do corpo, do lado social, do espiritual, e tudo isso acaba tomando conta da nossa mente, acelerando o nosso ritmo de ansiedade, de depressão. É muito comum hoje a gente ouvir falar: tal pessoa está com crise de ansiedade, ou está com um estado depressivo, ou tem depressão. isso está sendo muito raro e a gente precisa começar a cuidar disso. E é aí que entra a psicoterapia ou terapia para ajudar a enfrentar esses desafios, porque o mundo não vai parar. Esse ritmo acelerado não vai diminuir. Então, nós temos que estar aptos para lidar com tudo isso que vem. Trouxe também uma breve definição do que é a psicoterapia. É um tratamento conduzido por um profissional qualificado que ajuda pessoas a lidar com questões psicológicas, emocionais e comportamentais, onde oferecemos um espaço seguro de acolhimento, escuta para o paciente, poder explorar os pensamentos, emoções e comportamentos de forma profunda e sem julgamentos. Eu costumo falar para os meus pacientes que terapia é um lugar sem regra, que é um ambiente que é totalmente voltado para o acolhimento do paciente. Eu vejo que o mundo que a gente está vivendo já está tão cheio de julgamentos, de críticas, pessoas apontando o dedo e impondo o que a gente tem que seguir, o que tem que fazer, o que roupa que eu tenho que usar, se eu não usar, eu não estou na moda. Então, quem somos nós nessa área, né, da saúde mental aí, do acolhimento, né, para julgar ainda mais esses pacientes? Então, o espaço terapêutico é um espaço onde a pessoa pode falar de tudo que está no seu coração. Eu falo que não tenho certo, não tenho errado. É para falar das dores, das tristezas, das angústias, dos medos. Até brinco com os meus pacientes, falo, olha, não precisa ter vergonha de falar nada comigo, que aqui a gente escuta coisas horrorosas. Então, não assusta, não é verdade? Então, assim, a gente está ali e mesmo se assustar, a gente vai acolher do mesmo jeito. A gente está ali para olhar por esse paciente, para as enfermidades desse paciente. Porque, às vezes, aos olhos de muitos, é uma coisa muito pequena. Mas para aquela pessoa que está sofrendo, aquela pessoa que teve coragem de buscar uma ajuda, aquilo é um sofrimento muito grande. E a gente precisa ter o cuidado com esse olhar para com essa pessoa. Em terapia, é um universo assim, muito, muito amplo, que eu acho que a gente ficaria aqui horas e horas falando o que é um ambiente terapêutico, o que um psicólogo faz ou um terapeuta faz. Mas, de uma forma breve, a gente trabalha lá com a questão de autoconhecimento, crescimento pessoal, tratamento de transtornos, desenvolvimento emocional, traumas e até prevenção de doenças mais severas. E eu me pego muitas vezes questionando por que ainda existe preconceito em relação à psicoterapia. O que a sociedade ainda vê em relação a essa nossa prática? Eu vejo que ainda tem alguns tabus de que psicólogo ou terapeuta é coisa para doido, né? Não vou, eu não estou doida, eu não preciso disso. Ou então, eu tenho mais o que fazer, isso aí é coisa de luxo, e não é. E muitas vezes também carregamos o pensamento, dou conta sozinho, não preciso de ninguém para me ajudar. Não posso expor minhas fraquezas. Eu tenho que dar conta. E eu acho que está na hora de começar a mudar isso. Começar a tirar as máscaras aí de Mulher Maravilha, de super-homem, e aceitar que a gente não dá conta de tudo. Aceitar que a gente não está sozinho. Que está tudo bem eu olhar para quem está do meu lado e falar, eu estou precisando de ajuda. Eu não estou bem. Meu corpo está ok. Porque quando a gente fala, às vezes, preciso cuidar da minha saúde, a primeira coisa que a gente pensa é uma questão de corpo. Eu tenho que ir no médico, tenho que fazer um exame, eu tenho que parar de beber, eu tenho que entrar numa academia. E quase nunca a gente desrespeita esse cuidado com a nossa saúde mental. Isso, muitas vezes, é vergonhoso. E está na hora de isso ser diferente. importante a gente ter consciência que negligenciar esses cuidados só pode agravar situações. O corpo da gente, ele começa a falar. Então, começa aí alguns problemas, pele, cabelo caindo, problemas cardíacos, gástricos, musculares. Aí é hora de procurar um médico, né? Porque aí isso aí não passa. Nesse momento, falar, estou com queda de cabelo, peraí, deixa eu procurar alguém, porque eu não quero ficar careca. Chega lá, procura tudo, não tem nada. Qual que é a indicação? Vai para o psicólogo. Né? Então, está na hora da gente olhar para isso, olhar para a nossa alma, olhar para o que está doendo aqui dentro e não ter vergonha de assumir isso. Só para ressaltar um ponto, estou falando muito assim, até o meu papel aqui é falar da psicoterapia, mas eu quero ressaltar que o tratamento ou o cuidado com a saúde mental, ele é multifatorial. Então, a gente pode colocar aí a terapia como a peça central disso, né, desse tratamento, mas não é uma coisa que fala por si. Porque senão seria lindo. Qualquer que seja meu problema emocional, meu problema mental, vou no psicólogo, ele vai resolver meu problema. Eu até dou exemplo para os meus pacientes, falar assim, se eu quero emagrecer 5 quilos, se eu ir na academia um dia vai resolver? Não vai. Então, eu tenho que ter constância, eu tenho que ter um acompanhamento com um nutricionista, eu tenho que ter um estilo de vida diferente, que tudo vai contribuir para o resultado que eu quero. E no processo terapêutico, isso não é diferente. Então, a gente tem que cuidar de uma forma ampla dessa saúde. Eu trouxe alguns números que eu estava lendo um pouco mais sobre a saúde mental e eu fiquei um pouco assustada com a realidade que a gente está vivendo, principalmente no nosso país. O Brasil, foi feito um estudo internacional, ele está entre os piores países em termos de saúde mental do mundo. Ele está em primeiro lugar, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, com transtornos de ansiedade. Em terceiro lugar, com transtornos depressivos. 86% dos brasileiros sofrem de algum transtorno mental. 1 a cada 8 pessoas vive com alguma doença ou transtorno mental no mundo. O risco de morte entre pessoas com transtornos mentais é 2 vezes maior que a população em geral. Em 10 anos, tivemos um aumento de 6% na taxa de suicídio entre jovens. Isso é preocupante, porque quando a pessoa chega a esse ponto, ninguém acorda e fala, hoje é um belo dia para morrer. A pessoa ela já vem carregando dores, ela vem carregando sofrimento. Muitas vezes, quem está do lado não consegue nem ver, porque é uma dor silenciosa. Igual a nossa colega ali do vídeo. Às vezes, se sangrasse, seria mais fácil, mas não sangra, não tem cara. Então, a gente precisa ter esse olhar, essa preocupação com o que a gente está passando e ter esse olhar com o outro também. Eu acho que o intuito aí do Janeiro Branco, quando a gente fala muito na questão do cuidar da nossa saúde mental, engloba também muito o olhar para o outro. Porque eu olhar para quem está comigo, também é cuidar de mim. Se eu tenho uma pessoa doente, se eu tenho uma pessoa depressiva do meu lado, não tem como eu estar bem tendo isso. E eu tenho certeza que se tiver alguém aqui que falar, estou plenamente bem, tranquilo, não tem ansiedade, não tem depressão, não tem nenhum transtorno, não tem estresse, mas se olhar para o lado, tem alguém do seu lado que tem. Um outro número que me chamou a atenção, às vezes pode chamar a atenção de alguns aqui, né, que está aí mais ligados à economia, que estima-se que os transtornos mentais custam à economia global cerca de US$ 1 trilhão por ano em perda de produtividade e pode-se chegar a 6 trilhões nos próximos 5 anos. No Brasil, os transtornos mentais afetam o faturamento de 397 bilhões por ano. Isso representa 4,7% do PIB. Então, é um número significativo. É, eu vejo... Esses dias até apareceu para mim a questão aí da empresa do Google. Não sei se... Acredito que, às vezes, a maioria já tenha visto... que é uma empresa super colorida, que tem escorregador, tem jogos, uma coisa bem área verde, área de silêncio, área de fazer nada, eles não cobram um horário de trabalho, é o horário que o funcionário quer produzir, é o horário que ele está bem para produzir. O intuito disso não é ser uma empresa legal, uma empresa descolada. Eles viram que quanto mais relaxado, mais tranquilo a pessoa está, mais produtiva ela é. Exemplo disso, a gente está vendo aí alguns países que já aderiram a 4 dias de trabalho, né, aumentando um dia de recesso. Isso começou em 2022 e eu vi que já tem outros países que estão aderindo a isso. E o que foram os resultados observados até agora? Aumento da produtividade, melhora da saúde mental, aumento da satisfação com o tempo livre e com a situação financeira e o trabalho. Então, tudo isso afeta. A gente, às vezes, acha que a minha saúde não vai afetar nada. Se eu não estiver bem, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou produzir para o outro ou produzir para mim mesmo se eu não estou bem? Isso é preocupante. A gente precisa olhar para isso. A gente precisa cuidar disso. É, eu vejo que a gente está vivendo aí uma sociedade de corpos bonitos e almas feridas, de uma sociedade carente, carente de pessoas, carente de alegrias, carente de abraços, carente até de trocas, porque telas é muito legal, encurta o espaço, assim, eu converso com quem está do outro lado do mundo, mas isso afasta muito as pessoas, e isso tem afetado diretamente a saúde mental. E aí eu deixo o questionamento com vocês, como é que está a saúde mental de vocês? O que, que vocês têm feito por essa saúde? A de vocês e a de quem está do lado também. Para finalizar, eu deixo aqui um convite para aqueles que ainda não conhece o que é uma terapia, aqueles que não se encorajaram ainda a dar esse primeiro passo, buscar ajuda, pedir ajuda, não é sinal de fraqueza, é sinal de amor próprio, é sinal de transformação, é sinal de coragem. E os que já estão nesse caminho, parabéns por priorizarem a saúde mental de vocês. Afinal, cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo.
Marcela, muito obrigado, viu? Gostaria agora...
Nassim, deixa eu quebrar o protocolo, um minutinho, garanto que é 30 segundos, só para agradecer o Júber que chegou aqui, Ju. Antes de eu, a hora que fiz a abertura, eu até citei seu nome, nós começamos esse pensamento lá atrás, como veio política, paralisamos. Então, gostaria, além de te agradecer, não está, porque eu não sabia se você vinha, que você é muito ocupado, depois gostaria de te convidar para falar uns 5 minutinhos para a gente aqui também, tá? Desculpa, não quebro mais.
Tá. Você quer falar agora, Gilberson? Tá. Senão o Juliano quebra o protocolo de novo. Gostaria agora de chamar o Dr. Sérgio Faim, psiquiatra. O Alexandre, aqui a sequência que me passaram aqui. Ah, tá. Então, deleta tudo que eu disse. E vamos lá no Dr. Alexandre, psicanalista, saúde mental e resiliência. Fique à vontade.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente Juliano, aos nossos pares aqui, os nossos colegas de profissão, e agradecer a presença de vocês, né? E agradecer também as autoridades presentes ou representadas. E, Juliano, parabéns, Dara, parabéns por trazer para a Casa do Povo esse tema importantíssimo. Os dados são alarmantes. Quando a doutora Marcela aqui falava, eu também me debrucei em alguns dados. Eu preferi não trazê-los, mas eu sugiro que todos dê uma olhadinha, vamos meditar sobre isso. O momento é muito especial, vamos dizer assim, para usar um eufemismo, tá? Mas eu quero passar hoje uma mensagem sobre resiliência. Eu tenho percebido no consultório, a doutora Marcela também deve ter percebido, o Faim, os atuantes aqui da área da psicologia, que não raro, muitas vezes nós estamos tendo pacientes muito frágeis psiquicamente. É um choque. Em 10 anos de clínica, tem me causado espécie de verdade. Pacientes chegando com uma visão de vida muito frágil. Eu não sei se vocês têm essa visão também. Então, por isso, eu decidi trazer da história humana, da historiografia, uma história fantástica de Viktor Frankl. Alguém aqui conheceu o Viktor Frankl ou já leu alguma coisa sobre ele? Já? É uma história que se passa na Alemanha nazista. Eu quis impactar vocês para a gente, quando impactar, tirar das pessoas o melhor delas. Eu acho que isso é muito nietzschiano, né? Nietzsche já teve a oportunidade de dizer, o filósofo alemão, o que não me mata, me fortalece. Eu acho que essa é a bandeira suprema da resiliência. E quem aqui é da década de 80 deve ter visto Conan o Bárbaro, e lá no início fala, né, essa frase de Nietzsche, me marcou em criança. Eu pensava assim, quando criança, gente, mas o que não me mata, me fortalece, era uma frase que eu pensava muito. E no meu crescimento enquanto adulto, ela fez muito sentido. Então, Viktor Frankl, ele era um psiquiatra alemão, um psicólogo renomado, austríaco, judeu. E Viktor Frankl, em 1942, ele fundou a escola de terapia, terceira escola de terapia, ou terceiro movimento de terapia vienense. O primeiro movimento foi Freud, o segundo movimento foi Adler e o terceiro, o nosso amigo Viktor Frankl, que criou a logoterapia. Então, muito bem. Em 1942, ele era casado, a esposa estava grávida, ele trabalhava ativamente num centro de neurologia na Alemanha. Ele tinha um irmão muito próximo, a irmã, a mãe e o pai. E a guerra explode em 1939. Então, a Europa entra em caos. E o nosso amigo, que era um psiquiatra muito renomado, ele recebe uma comunicação da SS, que era para ele começar, a SS, que era a tropa de Hitler, que era para ele começar a aviar laudos colocando as pessoas, estabelecendo laudos psiquiátricos para muitas pessoas, muito especialmente os judeus. Aquilo chama a atenção dele. Naquele momento, Viktor Frankl percebeu que havia um movimento muito grave político para exterminar as minorias, em especial o povo judeu. Muito bem. Naquele momento, ele preocupa-se, mas ele não toma nenhuma medida em aviso um dia ensolarado, um dia belo, tomando café com a esposa, eis que entra na casa de Viktor Frankl, a SS e a Gestapo, a polícia de Hitler. Ele é retirado da casa dele de forma violenta, a mano militar, buscado pelas tropas, e ele é levado com a família para um gueto. Nesse gueto, o gueto naquela época, para quem não sabe, ele era um imóvel que era um imóvel transitório para a pessoa ir para o campo de concentração. Então, ele é levado para esse gueto, né, a força, a mulher grávida, e lá chegando nesse gueto, a esposa dele teve um sangramento e já começou ali o caminho tortuoso do nosso amigo. Ela perde o bebê. E o bebezinho, o feto, sai e ela começa a passar mal. Então, todos eles são recolhidos junto dos vagões de trem e vão para o campo de Auschwitz. Era um campo de concentração muito temido pelos judeus. Então, só de ouvir falar em Auschwitz, as pessoas tremiam as pernas. Imagine esse cenário. Imaginem vocês esse momento de guerra. Essa família. E, para piorar, o irmão dele vai para a Itália. Ele sai, a hora que a tropa vai recolher o irmão dele na casa do irmão, esse irmão foge. A irmã também foge. Vai ele, o pai e a mulher para o campo de concentração. E lá chegando, em Auschwitz, ele é separado da esposa. Lembrando que ela tinha passado mal e perdido a criança. Olha a tragédia da vida dele. Ali começa o holocausto pessoal de Viktor Frankl. Aí, ato contínuo, o soldado da Gestapo faz a separação. Fazia-se só com o braço. Ele vai sozinho para uma ala. Naquele momento, o pai dele, idoso, vai para outra ala, e nessa ala que o pai está, ele ao longe acompanha o pai, e ele vê o pai cair. O pai morreu nas vistas de Viktor Frankl. E ali ele começa a entender a gravidade da situação. Então, vamos recordar. Perdeu o bebezinho, o filhinho, separou a mãe. A mãe dele ficou em outra ala. A mulher em estado terrível, de uma perda do bebê dela e um sangramento que não parava. Então, a vida dele foi remexida em menos de horas. Nesse momento, Viktor começa a fazer uma interiorização do que está acontecendo. Ele começa a tomar posse. Ele sai do estado de choque e vai para um estado de consciência daquele momento. E nós passamos há pouco tempo pela pandemia. Então, foi uma tragédia pessoal que era invisível. Nós não tínhamos um inimigo, entre aspas, inimigo, para derrotar, mas todos nós ficamos abatidos em ficarmos recolhidos pensando mil coisas. Imagine a cabeça dele, e ele sozinho. Muito bem. Então, Viktor, nesse momento, ele vai para a ala, lá dos judeus, e o nome dele é perdido naquele momento. Ele ganha um número, 119.104. O nome dele acabou. A vida dele foi exterminada. Então, ele se vê, naquele momento, vulnerável aos acontecimentos. E nós, no lugar dele, o que nós faríamos? Será que nós teríamos equilíbrio emocional? Será que nós iríamos desesperar? O que passaria na nossa cabeça? Mas eu vou chamar a atenção agora para um fato muito interessante. Em lá estando, ele tinha escrito uma tese de doutorado dele. E, para passar o tempo, o que ele começou a fazer? Ressignificar na cabeça dele todo aquele processo que ele estava vivendo. E ele começou a escrever a tese de doutorado em papéis que estavam caídos lá no chão da prisão. E ele começa a reescrever toda a tese de doutorado dele. E a palestra de hoje é saúde mental e resiliência. E resiliência, como nós sabemos, é um processo de adaptação a um fato grave que pode acontecer na nossa vida, um trauma, ou algum tipo de situação difícil que a gente passa, ou uma doença mental grave, uma depressão, uma ansiedade. E se nós não tivermos a consciência de que aquilo não, não faz parte de nós, mas é apenas algo que estamos passando, nós começamos a perder a nossa sanidade. E um fato interessante é que tudo é história que a gente conta para a gente. Se eu contar uma história, determinada história, que se torna crença, ela vai se tornar minha verdade. E, a partir daquele momento, eu vou viver aquilo de uma forma intensa e vou perder a minha sanidade, aos poucos. Então, se eu achar que eu sou uma pessoa depressiva, que não tem cura, que o meu caso não tem solução, a história que eu conto torna a realidade. Então, Victor, naquele momento, ele decide escrever o doutorado, ele tira a cabeça dele daquele momento trágico da vida, ele esquece por um momento aquela nuvem escura que passou pela vida dele, e ele começa aos poucos a atender as pessoas, aos amigos, a conversar com as pessoas da cela. E, por mais maltratado que ele fosse, ele sempre tinha uma palavra de ânimo para os guardas que ali estavam. Ele busca trazer para todas as pessoas algo que pudesse ser positivo. Muito bem. Nesse momento que ele escreve a tese de doutorado, ou seja, ele sai da crise traumática que ele estava, conta outra história para ele: quando eu sair daqui, eu vou reencontrar os meus. A mente dele vai entrando em alinhamento, em sincronia. Muito bem. E aí, ele foca, lá dentro da prisão, em coisas simples que ele perdeu quando ele era neurologista. E ele começa no livro dele, Em Busca de Sentido. Leiam esse livro. Você leu esse livro? Já? Já leu? Busquem esse livro, leiam, Em Busca de Sentido. Aí, o que ele vai contar no livro? Ele começa a mudar o olhar dele, sair daquele desalinho que ele estava, ele começa a ter equilíbrio emocional para fazer uma análise fria do fato. E ele começou a ver que ele não olhava mais para o céu, ele não olhava mais para as flores, ele não se preocupava mais com a família e, tampouco, ele deixou de viver. Ele passou a existir. Então, ele faz essa crítica com ele mesmo. E, lá dentro da prisão, imaginem, para você tomar uma sopa, a sopa rala, era de água, tinha alguns vegetais. Todos os dias, a morte era iminente. Ele poderia morrer qualquer hora, mas o que ele preferiu? Ressignificar. Então, ele focou a vida dele lá dentro, todinha, em contar todo dia de manhã para ele: eu vou sair daqui vivo, vai ser minha vingança contra Hitler. E vou contar minha história, ou seja, propósito. E os guardas tentavam abaixar a autoestima deles para desumanizá-los. E ele passou a entender aquilo e não mais ficar deprimido. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, inclusive para os nossos colegas. A autoestima tem que ser elevada, estável ou baixa? Hã? Elevada é um processo maníaco. A autoestima tem que estar estável, em homeostase, ou seja, empática. E ele, antes, que estava com alguns desejos recrudescidos de vingança, de mágoa, ele passa a reestruturar o psiquismo e entender que, se ele continuasse daquele jeito, ele iria se igualar com os soldados da Gestapo e com Hitler. Ele falou: eu não sou assim, eu não faço parte desse processo de destruição. Eu sou puro amor. E aí o que, que ele faz? Ele procura saber dos parentes dele. Todos faleceram. A mulher, o irmão, a mãe, o pai. Ele foi o único que sobreviveu. E aí, eu quero passar para vocês agora a parte boa. Quando Vitor, em 1945, viu que ele iria sair daquele processo que ele estava passando, ele vai para o gabinete dele, ele é solto. Em 8 dias, ele escreve esse livro, Em Busca de Sentido. E ele passou para a humanidade 4 lições que eu vou passar para vocês aqui hoje, com todo carinho. Eu estudei várias biografias e eu tentei escolher a que mais se encaixasse no momento que nós estamos vivendo, para todos nós pensarmos sobre a resiliência. E aí ele escreve: em qualquer situação tenebrosa que a gente tiver, a gente sempre vai ter uma escolha que a gente pode fazer, que esteja no nosso controle. Então, vamos aqui imaginar um cenário tenebroso. Eu soube agora que eu tenho depressão. Então, o prognóstico é o dos piores que se possa imaginar. Eu vou tomar remédio para o resto da vida, é o que se ouve muito. Eu posso perder, entre aspas, a sanidade por um processo dissociativo ou de despersonalização, chegando a uma psicose. Eu posso perder a alegria de viver, e não é assim. Não é assim. A depressão é um momento que a gente tira para reflexão, ressignificação. O que a depressão está querendo me dizer? Sente e conversa com a doença. Eu sempre falo em consultório, conversa com a sua doença. Ela tem muito a te dizer. E é um momento muito especial, porque a depressão faz a gente aprofundar muito na dor que ela traz, nas nossas feridas, num processo de autoconhecimento, do self profundo. Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, disse: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. A depressão nos faz olhar para dentro. E foi o que Vitor propôs: olhem para dentro. Busquem as respostas dentro de vocês. Se não busquem ajuda terapêutica do autoconhecimento para realinhar as suas crenças, o que você acha que você precisa mudar, fazer uma revisão da vida. Quem aqui já passou por um inventário na vida, fez um inventário jurídico? Eu já. A gente faz um inventário da nossa vida? É o meu questionamento. E só para finalizar, as últimas 2 lições de Victor. Não deixem de apreciar o belo. Quando ele cavava na Bavária, na Alemanha, os buracos lá para pôr o armamento, tinham as montanhas da Bavária. Aí ele parava, ele olhava, quando ele estava no momento de folga, e falava: nossa, como são lindas. Há quanto tempo eu não via a beleza dessas montanhas. Há quanto tempo eu não olhava a natureza e a beleza que ela nos traz. Há quanto tempo eu deixei de viver e apenas existir. Eu vi a vida pelas janelas do meu consultório. Então, ele fez essa reflexão. E a última lição dele é a mais importante. Amem o trabalho de vocês. Não deixe que o trabalho de... Aliás, não trabalhem. Eu não trabalho. Eu tenho prazer no que eu faço. Quem estiver trabalhando, para. Vamos amar o nosso trabalho. Que aí a gente nunca mais vai ter cansaço, desgaste. O trabalho como forma de amor, ele fala. Outra coisa importante que ele diz para nós também: ame as pessoas, olhe nos olhos das pessoas, cultive a gentileza, cultive o bom dia, o boa tarde, deem as mãos, sinta o calor do outro. É assim que a gente vê além dos olhos. Eu brinco com os pacientes dizendo assim para eles: quantos olhos você tem? As pessoas dizem 2, eu falo, não, 4. 2 do corpo e 2 da alma. Quantos ouvidos? 4. Quais os que nós estamos abrindo para ouvir o outro? Muita gente escuta o outro para responder, mas não para compreender. E aí é o que Vitor fala, que as pessoas que mais declinavam no campo de concentração, que caíam, que morriam mais cedo, não pense vocês que eram os embrutecidos, eram os mais sensíveis que duravam mais. Eram os que tinham uma visão de resiliência, de adaptação do fato catastrófico que eles viviam, com mais florescimento. Eram eles que viviam melhor dentro do campo de concentração. E ali dentro, quando era ajudando o outro, é que eles eram ajudados. É isso que dá sentido à nossa vida. Então, a resiliência no momento atual, na modernidade, ela é o nosso antídoto que nós temos que, todos os dias, a todo momento, trabalhar em nós. Então, ver o problema como experiência, como um feedback, jamais como um problema. E só para finalizar, pare e pense aqui comigo. Vamos fazer essa digressão. Muito bem. Se você tem um problema psiquiátrico, de ordem mental, seja qual, em qual nível for o problema, se tem como resolver, você tem um problema? Não. E se você tem um problema de qualquer nível mental, espiritual, seja o que for, se não tem como resolver, você tem um problema? Não. Então, o problema é como nós vemos e o sentido que nós damos. Aí ele se torna um problema. Então, doença mental, oportunidade de crescimento. Ansiedade, oportunidade de reflexão e oportunidade de diminuirmos os nossos ciclos de vida. Problemas dissociativos. Eu até brinco também que tem um castelo da loucura. Tem uns que estão querendo entrar, tem outros que já estão lá dentro. Então, muitas das vezes, a gente acha que pode enlouquecer, mas, sem saber, talvez a gente já enlouqueceu. Quando a gente irrita, briga, a gente fica nervoso, irascível, deixa de amar. E o maior prazer que eu tenho na vida é amar as pessoas. É amando que a gente vai ser amado, que a gente vai reestruturar a nossa mente. Então, o caminho é voltar aos estoicos da Roma Antiga. Eu leio muito, Jubão, Ânio Sêneca. Ânio Sêneca, um estoico que ensinou muito, um grande orador romano, que nos ensinou muito, que é através do esforço pessoal que nós vamos vencer as batalhas da vida. Não desistam da vida, a vida é maravilhosa. A doença mental, ela não é nada mais do que uma oportunidade de autoconhecimento. Para finalizar, a frase maravilhosa de Sócrates lapidar, que estava no oráculo de Delfos, não é dele: conhece-te a ti mesmo. Mais do que nunca, nós precisamos fazer a viagem interna, para nós entendermos-nos, entendermos o outro. O mundo não pode ser um mundo de competição mais. Isso tem que acabar, tem que ser de cooperação. Por isso que índio não tem neurose nem psicose. Nós temos que olhar mais para a natureza e entender como que nós, onde foi que nós nos perdemos. Eu agradeço a oportunidade, desejo uma ótima noite a todos. Foi apenas um momento de reflexão e eu espero contribuir muito com vocês. Nós vamos criar um projeto, eu e a Dara já estamos nesse movimento, né, Darinha? E daqui uns dias vão ter novidades aí, principalmente para as mulheres, tá? Sejam sororistas, tenham sororidade entre vocês. A mulher é muitas vezes deixada de lado, em várias oportunidades. Ganhem os espaços, né? Um grande abraço, com todo carinho, com todo amor. Desejo a todos vocês uma ótima noite e vamos interiorizar, tá bom? Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, viu, doutor Alexandre? E agora eu acho que eu vou acertar, né, Faim? Agora é o doutor Sérgio Faim, psiquiatra.
Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o vereador, né, presidente da Câmara, Juliano, onde cumprimento todas as autoridades presentes. Cumprimentar a todos que estão aqui, agradecer a Tatiane, a Fernanda, né, que me deram a oportunidade aí, a Vilma. Vamos falar aqui sobre, né, o foi o que pediram para falar, não montei aula, porque foi muito assim, me avisaram em cima da hora, e a questão do uso de medicamentos, né, em relação aos transtornos mentais. Primeiramente, né, quando é que a gente chega a usar o medicamento? Né? O que a Marcela falou, o que o Alexandre falou, a gente vai tentar antes mudanças no estilo de vida das pessoas. Né? Vamos fazer atividade física, vamos tentar mudar, né, aquilo que a gente está vendo que não está, reduzir o estresse, aquilo que não está dando certo na vida da pessoa. Né? Tentar mudança de hábitos de sono, mudanças de, em geral. Né, uma queixa muito grande de consultório é insônia. E a gente chega, aí vai ver o que a pessoa está fazendo, né? A pessoa toma vários estimulantes, a pessoa não tem horário para dormir, a pessoa tem hábitos de ficar na tela, como foi relatado aqui, e aí fica o tempo inteiro, fica no celular uma hora, duas horas antes de dormir. Essa pessoa não vai conseguir dormir, ela vai precisar de algum estimulante, de algum sedativo para poder tentar esse sono. Quando você faz essa mudança do estilo de vida, a tendência, né, a gente tenta ao máximo fazer essas abordagens, né, abordagem não farmacológica. Se não tiver essa opção, né, aí temos que ver como é que vai funcionar. Em relação a medicamentos em geral, né, primeiramente, chega um paciente, né, até ele chegar ao consultório do médico psiquiatra, é muito difícil. Né? Primeiramente, ele vai na terapia, ele procura diversas outras opções, ele procura o cardiologista, ele procura todos os outros médicos, ele faz todos os exames necessários para poder chegar e falar assim, olha, o que eu tenho? Né? Vou fazer como o Alexandre aqui, vamos contar a história. Né? O paciente chega, ele vai... Vou dar exemplos, né? O paciente está ele procura o cardiologista. Olha, eu estou tendo batedeira no coração, minha pressão sobe, eu procuro hospital, estou passando mal, uma fadiga, um mal-estar. E aí eu chego no pronto-socorro, o médico fala para mim, não tem nada, você não tem nada. Já olhamos aqui seus exames, você não tem nada. E o cara fala assim, como você não tem nada? Né? Ele vai, ó, faz exames, vai procura um cardiologista. Ele faz todos os exames, faz uma bateria de exames. O que ele tem? Nada. E aí, vários colegas também não têm essa questão da visão, né, do transtorno mental em si, e aí passam para as pessoas, falam, olha, você não tem nada, seus exames são normais, você não tem nada. E vários e vários pacientes chegam até mim, depois de passar por dois cardiologistas, por dois médicos geriatras, olha, o médico falou que não tem nada, mandaram te procurar. Tem que ter alguma coisa. Então, são diagnósticos que são subnotificados. E aí, quando você entra, né, quando você olha, você precisa ver o que está acontecendo. Está fazendo terapia? Não faço. Tenho muita dificuldade, né, não sei no geral, né, o paciente aceitar iniciar uma psicoterapia. A pessoa quer um remédio que resolva tudo. Né, ela quer um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para estudar, um remédio para focar, tudo. Tudo tem que ser medicamento. E, geralmente, não é assim. A questão de aceitação de um diagnóstico, ela é muito complicada, porque a maioria dos diagnósticos psiquiátricos são clínicos. Não tem um exame que você fala, eu bati o olho, vou fazer uma ressonância, você tem transtorno bipolar. Vou fazer um exame de sangue que mostra que você tem um transtorno de ansiedade generalizada. Então, são casos que a pessoa tem que confiar muito em quem ela está procurando e aceitar, né? Falar assim, olha, peraí, realmente será que eu tenho? E eu sempre falo, olha, busca, leia, eu passo a fonte de informação, vá atrás, veja o que está acontecendo, você se enquadra no diagnóstico tal. E a pessoa vai, alguns aceitam, muitos não. O uso de medicamentos, em geral, eles demoram em torno de 2 a 3 semanas para começar a fazer efeito. E se falar isso para um paciente ansioso, que ele está passando mal, que ele está procurando pronto-socorro praticamente todo dia porque não está aguentando, é muito difícil. A pessoa tem essa dificuldade de aceitar. E a maioria das vezes, né, trazendo dados também, a maioria dos pacientes não continuam o tratamento por efeitos em geral, né? Que, né, vamos perguntar para o pessoal, né? Homem, se você passa um medicamento para homem, quanto que eles não tomam o remédio de jeito nenhum? Vamos lá, maravilha. Quanto você não toma o remédio? Alterou a libido. Se alterar a libido de um homem, acabou. Ele não usa o remédio, ele morre, ele suicida, mas ele não toma o remédio. Mulher, o que faz, Fernanda? O que faz você não tomar o medicamento? Se engordar. O remédio engordou, alterou o peso, ou o que for, a pessoa fala, não aceito, arruma outra coisa, não tem como. Então, assim, a gente tem que estar lidando com isso, né, em relação a esse tipo de efeito colateral. Mas, hoje em dia, a gama de medicamentos é muito grande, né, tem vários e vários, né, por isso que você tem que confiar, eu digo assim, você tem que confiar na pessoa que você está indo, né. Você leva um carro para arrumar, você tem que confiar no seu mecânico, você vai comprar alguma coisa, você tem que estar confiando sempre na pessoa, porque se você não confiar, se você quiser fazer tudo, você não vai conseguir. E aí não vai ter sucesso no tratamento. Hoje, foi bom o Alexandre ter falado a questão da fragilidade emocional, né? Eu já tenho 15 anos aí na área de psiquiatria, e a gente vê que hoje, a dificuldade, no geral, dos adolescentes e as pessoas em si, tudo, qualquer coisa é motivo para muito sofrimento, né, mental, e que, às vezes, assim, e a gente tem que estar ponderando, né, a gente tem que falar, olha, vamos ver, avalia, não é bem assim, vai para a terapia, né, são coisas que a gente tem que estar sempre de olho nisso aí. Aceitação de questão de medicamento, né? Várias e várias pessoas, às vezes, começa, vai para o consultório, começa a melhorar, né? Tem muitos transtornos que são doenças crônicas, são incuráveis, né? Ela tem controle como uma doença da tireoide, que você vai tomar o hormônio da tireoide o resto da sua vida, uma diabetes, que você vai tomar um remédio, insulina o resto da sua vida, mas muitas pessoas, por não ter uma coisa palpável, a pessoa não aceita aquilo. E ela trata 2, 3 meses, começou a melhorar, ela para. Né? Eu vou dar exemplos, vou contar a história, né, de famosos, né, que a gente vê nos congressos, o pessoal leva. Né? O Maurício Matar é um ator da Globo aí, né, quem é da década de 80, né, todo mundo conheceu. O Maurício Matar, ele tem uma doença que chama transtorno bipolar. E ele fala que se ele soubesse do diagnóstico dele, e tanto que o medicamento ia fazer bem para ele, ele fala assim, minha vida teria sido outra. Eu hoje estaria na Globo até hoje, eu tive vários problemas com diretores da Globo, com colegas de trabalho, em função da minha doença, que eu não aceitava tratamento. E para quem assistiu a novela lá, A Viagem, que tinha era o Alexandre lá, que era o espírito lá, ele falava assim, era como se fosse daquele jeito. Eu estava bem, de repente, eu ficava extremamente irritado, extremamente nervoso, e, assim, brigava com todo mundo, eu, né, apelava com o diretor de novela, não aceitava, né, qualquer coisa, para mim, era questão de explosão. E aí ele falou, olha, hoje ele vai até os congressos de psiquiatria, ele fala, olha, estou totalmente controlado, eu sei que eu não posso parar a medicação, porque eu sei que minha doença não tem cura, ela tem controle. Medicado, eu fico bem. Se eu tirar medicamento, não dá, né, mesmo fazendo terapia e tudo mais, ele não consegue melhorar. Uma pessoa que assim, me marcou muito, foi meu início da residência de psiquiatria, foi quem é mais velho também, conheceu o Chico Anísio, né, que era humorista, né, um dos maiores humoristas do Brasil aí. E ele era um cara extremamente deprimido. E em 2009, congresso em São Paulo, ele estava lá e ele falou assim, essa frase que marcou, ele falou assim, olha, eu faço o Brasil inteiro sorrir e eu vivo uma tristeza sem fim. E assim, ele foi um caso também que foi, ele tinha um quadro de depressão recorrente. O que é uma depressão recorrente? Seria que dura mais de 2 anos e a pessoa não consegue ficar sem uso da medicação. A partir desse momento, você fala, olha, se você tirar o medicamento, você vai ter remissão, você vai voltar a ter a doença. Então, assim, ele tratou muitos e muitos anos, ele já estava bem velhinho nessa época, né, e o pessoal já, a esposa dele é que falava na época por ele, e ele dava essa opinião, falou, olha, eu medicado, eu sou uma pessoa, eu sem o medicamento, eu não sou o Chico que eu sou hoje. Vamos lá, Alexandre, o que a gente fala aqui mais? A questão, o pessoal pergunta muito, por que janeiro branco e por que é setembro amarelo? Alguém aqui, tirando o pessoal da mesa, sabe a diferença? Janeiro branco e setembro amarelo, são duas áreas da saúde mental. Pessoal, né, o janeiro branco é mais dedicado à questão de depressão, da saúde mental em geral, né, e o setembro amarelo é mais focado na prevenção ao suicídio, né, que as pessoas, a pessoa fica tendo transtornos em geral, a pessoa fica tão triste, tão chateada, que ela não vê uma outra situação. Ela fala, eu tenho que morrer para acabar com esse sofrimento. Então, assim, a pessoa chegar a cometer um ato desse é porque o sofrimento está muito grande. A pessoa já está, assim, no nível que já, ela já não vê saída. E é muito triste uma situação dessa. Queixas de insônia, né, são as mais comuns de consultório. Né, as pessoas chegam, né, e a questão hoje, né, todo mundo quer, tem 1000 trabalhos, tem 1000 coisas para fazer, vive estressado, nervoso, não tem... E a questão, o que a gente faz? Aborda de forma não medicamentosa. Vai para terapia, tenta fazer, muda o estilo de vida. Tem gente que vai dar certo. Alguns não vão conseguir resolver isso. Né, as mudanças de estilo de vida hoje aí tá tendo bastante sucesso em relação a isso. Você vai procurar um psiquiatra, né? O pessoal tem, eu dou muito esse exemplo no consultório, né? Quem tem miopia aí que nem eu. Tem gente que fala assim, não vai pro psiquiatra não, que se você for lá, ele vai te passar remédio. Não tem jeito, não vá. É como se ir ao oftalmo, não, se você for lá no oftalmo, olha, vai te colocar um óculos e às vezes você vai ter que ficar aumentando. Se você voltar lá, ele vai te passar um óculos cada vez mais forte. Vai ser outro e outro e outro. Então, assim, as pessoas têm muito medo disso. E, às vezes, a gente fala, então, vamos para a terapia, vamos fazer mudança. Mas, muitas das vezes, né, Marcelo, Alexandre estão aí, vendo, a pessoa fala, olha, não, ela não quer. Né? Tem essa questão de aceitação. Essa é uma dúvida muito bem complicada. Sim, senhora? Claro, deve. Estou aqui para isso. Se a Marcela quiser falar de tela, parece que você estava falando de tela, quer falar alguma coisa ou não? Uma das questões, Tulindauro, é a questão do que o seu filho falou, Alexandre, é a questão de hoje, a questão de resiliência, né? E a fragilidade emocional da maioria das pessoas. Hoje, tudo, né, que acontece, as pessoas são bem mais frágeis do que a gente vê no Instagram aí, pensa, gente da década de 80, tropeçou, o cara levanta e sai andando. Né? Da década de 90, o cara já leva, ai, está doendo. Então, a questão hoje, eu não sei o que né, se tem algum estudo, alguma coisa nesse sentido, o Alexandre às vezes pode... Mas a questão é essa, o pessoal está em muita fragilidade hoje em dia, o bullying está, né, bem... que antes era considerado mais... tranquilo, normal. Hoje, né, já tem essa prevenção, que, querendo ou não, é um tipo de sofrimento emocional e mental, mas está tendo muito essa questão, né? Se as telas estão relacionadas, não tem assim, estudos que eu tenha lido para poder falar alguma coisa. A gente sabe que altera, né, muita coisa, né, o índice de paciente míope de criança com óculos hoje em dia está muito grande em relação a isso. Né, eu tenho colegas oftalmologistas que passam muito isso aí. E são medidas que são não farmacológicas. E o pessoal tem muita dificuldade em implantar esse tipo de situação, né, de mudança de estilo de vida. A pessoa não quer, ela quer um remédio para tudo. Ela quer um remédio para estudar, ela quer um remédio para acordar, ela quer um remédio para ficar feliz, ela quer a pílula da felicidade. Né? Quando a fluoxetina saiu, né, em 1980, ela era conhecida como a pílula da felicidade. Só tinha o Prozac, né? E aí, nossa, é a pílula da felicidade. E aí tem... Né, são várias e várias questões em relação, né, medicamento tem que ser muito bem avaliado, criteriosamente, né, passado, não é bem assim, não. Falar para vocês que, né, que além o foco maior, né, do gênero branco é mais a questão dos transtornos de humor, né, que seria depressão, transtorno bipolar, essas coisas assim, que essas doenças elas impactam não só a parte mental, mas influenciam no físico como um todo. Questão hoje está muito aí, se você clicar no Instagram, você vai ver o Padre Fábio de Mello falando de depressão. Né? O que, que pode ser, o que, que a espiritualidade ajuda nessa questão da depressão, o que, que é a questão da terapia, né? Que para mim é essencial. Tem muita gente que fala, não, doutor, não vou tomar, eu não quero, não gosto de psicólogo. Eu falei, olha, então... Eu tenho até um defeito de pessoal, né? A Tatiane brinca comigo e de ser sincero. Fala, olha, você vai para terapia, não adianta, você está perdendo tempo aqui, você está gastando dinheiro à toa. E as pessoas não têm essa questão. Né? Eu acho que o pessoal falou aqui da questão de... Eu acho que é uma associação, né? A farmacoterapia com a psicoterapia. Você fazer a terapia com o psicólogo, né? Você tentar resolver o problema, tirar aquilo do que está acontecendo e entrar com a medicação junto. É como se fosse, eu quero emagrecer, eu quero fazer uma dieta, eu quero perder peso. Ó, você tem que ir para o nutricionista, comer o que o nutricionista passar e você vai para a academia fazer atividade física. Ah, eu não dou conta de comer o que o nutricionista passa. Ah, eu não consigo fazer academia. Fala, então você não vai ter sucesso. Né? O medicamento seria essa associação com, né, a terapia. Eu acho que não foge muito disso, né? Se você mudar isso aí, não tem como. O transtorno vai sumir. Os que não, que são crônicos, né, você vai ter uma evolução muito boa e você vai passar de liso por isso. Né? É como o diabético que faz a dieta certinha, que faz atividade física, ele não vai ter complicações, ele vai estar sempre com a glicose dele controlada, ele vai estar sempre bem. O que eu estava falando, né, da questão do que as doenças mentais podem acatar, né, na doença física em geral. Porque tem vários e vários casos, a pessoa fala, ah, eu fui procurei tal médico, procurei outro médico e nada resolveu. Né? Eu acho que é um problema meu, a pessoa fala que eu não tenho nada, a pessoa chega irritada no consultório. Fala assim, como que eu não tenho nada? Eu estou dando batedeira no coração, dou falta de ar, um mal-estar louco, não tem nada? E dá vontade de pegar aquele cara do pronto-socorro e dar um tapa nele. Eu falei, calma que está no lugar certo. E o que aconteceu? Estou dando exemplo aqui de atores, né, de gente da mídia. E o Luciano do Vale, né, que foi um narrador de futebol, né, o Juliano, infelizmente, é flamenguista. Todo mundo conheceu aí. O Luciano do Vale infartou aqui em Uberlândia, vindo narrar um jogo aqui do Corinthians. Ele era um cara extremamente ansioso, né, muito, muito ansioso, tomava vários medicamentos, dava palestra nos congressos também. E aqui o que acontece? Aquilo, a pessoa sobe a pressão, ela dispara o coração. Se você tem alguma lesão, né, no artéria do coração, artéria coronária, que você tem uma predisposição, quando você sobe essa pressão, seu coração dispara, você começa com falta de ar, você pode vir a dar um problema, você pode vir a dar um infarto, um acidente vascular, né, encefálico, em função daquela ansiedade. Né? Ele contou uma vez no Congresso, a Copa de 2010, se não me engano, na África do Sul, que ele estava tão deprimido, e ele contava, tanto ele como o Chico Anísio. Eles falam assim, olha, eu tenho dinheiro, o pessoal tem muita questão de falar, depressão é coisa de se for luxo, né? É coisa de gente que não tem o que fazer, gente, não sei, é falta de serviço, escute tudo, é falta de Deus, cada, né, é tanta besteira que a gente escuta em consultório que você fala, meu Deus, calma. E aí a pessoa, ele estava narrando, tinha que narrar o jogo do Brasil, na Copa, ele entrou para dentro do quarto, o pessoal achou que ele tinha morrido, porque batiam, ele falou que ele estava tão triste, tão desanimado, que ele começou a chorar no dia da estreia do Brasil. Ele começou a chorar, o pessoal batendo, Luciano, cadê você? Com muita dificuldade, eles abriram a porta, chamaram alguém do hotel, abriram a porta, ele estava lá deitado, chorando, e falou assim, eu não vou narrar nada. Ele falou, Luciano, você vai narrar o jogo, você precisa narrar o jogo. Você veio aqui para isso, o Brasil está esperando, a Band está te esperando para você narrar o jogo. E ele falou assim, olha, é um desânimo. Ele falou, olha, eu tenho reconhecimento internacional, eu tenho dinheiro que nem meus netos conseguem gastar, eu tenho tudo, a Band é tudo para mim, eu faço tudo. Ele tem uma mulher maravilhosa, a mulher dele, né, e acompanhava ele nos congressos, e ele falou assim, eu vivo uma ansiedade, uma angústia, um mal-estar, que eu não sei o que acontece. Então, assim, não tem essa relação, é por causa disso, por causa daquilo, não tem, é multifatorial, como a Marcela falou. São vários, tem muita gente, às vezes, né, acho que uma palestra boa para o Juliano colocar aqui, saúde mental no trabalho, né? O que eu pego de pessoas, né, que estão extremamente estressadas, né, assessoras, às vezes, de políticos, né, em épocas de eleição, né, a pessoa está extremamente ansiosa, tensa, porque, ai, meu Deus, eu ia aí, vai dar, não vai dar, como é que vai ser, como é que vai ficar minha vida e aquela coisa. Então, né, são várias e várias coisas que acontecem, né, ao longo das pessoas aí. E o Luciano Duval foi um cara que ele falou, olha, eu tenho tudo. O Chico Anísio falou a mesma coisa. Ele falou assim, olha, tudo que eu queria, Deus me deu. Tudo. Menos saúde mental. E, assim, ele tomava os remédios melhores que tinha, fazia de tudo, mas tinha uma depressão recorrente, né, que ele realmente ele sofreu muito em relação a isso. E essa frase me marcou. Eu faço o Brasil inteiro sorrir, mas eu vivo, né, meu coração só vive triste. Eu acho que se for começar a falar aqui, já falei muito. Questão de uma das coisas que, né, eu vou falar um pouco só da minha formação para falar disso. Pode falar. Como é que é seu nome? Cíntia. Cíntia, são mecanismos relacionados, né? Que tudo envolve os neurotransmissores cerebrais, né? Que vai ali. Aí já entra mais na medicina, né? Noradrenalina, dopamina, serotonina. Então, assim, são coisas bem relacionadas, mas são diagnósticos distintos. Geralmente não, mas podem ter sintomas, né? Comórbidos, né? Que a pessoa tem os dois, né? Tem o diagnóstico, né, a gente chama transtorno misto de ansiedade e depressão, a pessoa tem um pouco de cada, ela pode ter os dois, né, e ela pode mas os medicamentos em geral, eles abordam tanto uma coisa como a outra, né. O transtorno de ansiedade é mais comum, né, o pessoal tem muito mais, a questão de estresse hoje em dia, né, a questão laboral aí, mas são um pouco relacionados, tem que avaliar cada caso, né, para ver o que está acontecendo. Eu estava falando da questão laboral, né, do ambiente de trabalho. A gente hoje em dia fala-se muito em burnout, né, é um termo em inglês lá da pessoa, né, está fadigada, está extremamente cansada, nada ela consegue, ela não vê solução, né. E o Alexandre falou aqui, né, a questão de, tem a palestra cheia de mulheres, né, a questão da maternidade para as mulheres, né? Chega muito paciente em consultório, fala assim, olha, eu sempre sonhei ser mãe, eu queria ser mãe, e às vezes eu não estou dando conta, eu trabalho demais, eu não consigo, eu não tenho tempo para fazer atividade física, eu não tenho tempo para mim. E já teve paciente que eu comecei a rir, que ela falou assim, olha, eu chego na terapia, eu já falo para o psicólogo, ó, me dá 15 minutos para eu ficar deitada, sem falar nada. E assim, para poder descansar, né? Porque a pessoa não tem. Se ela estiver em casa, é o menino. Mãe, ela vai, ela sai ao trabalho. Ah, faz isso, faz aquilo, faz isso. Né? Então, assim, os transtornos mentais, a sobrecarga da mulher, ela é maior que a do homem. Né? Então, assim, o homem ele saiu para trabalhar, ele chegou em casa, ele, né, desde os primórdios aí, ele trouxe a comida para casa, ele caçou e trouxe, o javali para casa, está tranquilo. Né? A mãe tem que tomar conta de tudo, a mulher tem que tomar conta de tudo. Então, assim, são mais, dá mais problema em relação a isso. Né? E a questão que, né, eu estava falando, né, são 6 anos de medicina, depois a gente estuda, são mais 3 de psiquiatria, eu fiz mais 2 anos de dependência química. Né? Eu vejo muito isso em relação aos dependentes químicos, a questão de a pessoa começa, a pessoa está deprimida, a pessoa está ansiosa e começa a fazer uso de drogas. Me falaram que isso é bom, né? Maconha é bom, cocaína é bom, vou usar alguma coisa para poder dar uma acalmada. E aí, às vezes, cai nesse mundo e é um ambiente que a pessoa tem um sofrimento mental muito grande. Principalmente porque ela tenta sair, ela tenta de todas as formas, e a questão da recaída é um fator muito triste para as pessoas em geral. Porque a pessoa fala, não é possível que eu não consiga parar de usar isso. E ela quer parar e não consegue. Né? O tabaco, que é mais simples, a própria bebida alcoólica. Então, são questões que geram um transtorno mental muito grave, um sofrimento psíquico muito grande. E são coisas assim, a questão da espiritualidade, eu gosto muito de falar dessa questão, né? A gente fala, olha, vamos, está incluído na mudança de vida, né? O pessoal falou, ah, vamos ter uma fé, vamos buscar ajuda, vamos fazer alguma coisa, né? No vídeo, né, que a Marcela passou, falou, olha, vamos tomar um café juntos, né? A mulher fala, ah, vamos lá tomar um café, vamos passear, vamos conversar, né? Porque tem muita gente que é workaholic mesmo, né? O termo de só trabalha, vai para casa, dorme, trabalha, levando você, trabalha. Eu falo, que isso, né? Eu falo, que hora que você tem? A pessoa chega, falo, que hora que você tem um tempo, uma hora para você? Não tem. Falo, olha, não tem como, né? A pessoa não vai. Ah, eu tenho 3 filhos, eu não tenho uma funcionária, eu não tenho rede de apoio, eu trabalho o dia inteiro, meu marido trabalha o dia inteiro, eu chego em casa, eu tenho que fazer um monte de coisa. Terapia, eu não vou nem te passar remédio. E no Brasil, né, isso eu tenho um dado lá, que em torno de 90% dos médicos, quando você vai até um consultório, você sai com a prescrição de algum medicamento. E nem sempre é necessário. Né? Um caso, igual eu falei, a pessoa só fica por conta de trabalhar e não tem nada, e não tem opção. A gente vai e fala, olha, você precisa parar, você precisa maneirar. E a pessoa, às vezes, fala, mas não tem jeito. Fala, olha, então, eu não tenho como te ajudar. Porque como que você vai tomar um remédio? E aí, vai mudar o quê? Né? Sua vida está estressante, ah, eu tenho 2 empregos, eu sou professor, eu trabalho em 3 turnos e tenho 2 filhos e meu marido é enjoado. Sabe, são coisas assim que a gente não tem, é difícil abordar, né? Então aí a gente joga, vai para o Marcelo, vai para o Alexandre, ó, vai para a terapia, meu filho, porque não adianta, vou te passar remédio para quê, né? Se você não melhorar, não tem jeito. Mas acho que, né, já está bom, eu falei demais, deixa o pessoal, deixa o nosso presidente falar aí. Muito obrigado a todos.
É, não vamos ter certificado, não, vai ser receita. É, gostaria de agradecer aqui o Bruno e a Maria Aparecida, representando o CRIAR de Araguari, ao Renato Benegas, secretário de Agricultura, muito obrigado pela presença. E agora nós vamos ter a Ana Maria e logo depois o presidente fará o encerramento. O Jubão, ah, tem o Jubão que vai, né, Jubão? Vai, sim. Ana Maria, por favor.
Boa noite a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Dara e do Juliano. Né? Eu trabalho na saúde mental da rede municipal há 21 anos. E, assim, nós recebemos esse convite com muita alegria, com uma grande satisfação, porque realmente é o tema mais caro, né, às nossas vidas, ao nosso coração, à nossa profissão, é o tema da saúde mental, né? Então, assim, trazer para esse espaço essa discussão e essa possibilidade de pensar sobre esse assunto certamente vai trazer frutos maravilhosos para quem está aqui, para o que vai repercutir, né, do que cada um vai levar do que está ouvindo aqui hoje, né? E é uma troca muito interessante, né? A gente ouviu aqui a fala dos profissionais e cada um vai agregando um pouquinho mais, né? E o Janeiro Branco, ele foi idealizado, primeiro porque janeiro é o recomeço, né? Porque essa nossa vida cheia de ciclos, né? Janeiro inicia um novo ciclo, um novo ano. Então, é um momento assim, muito favorável para que a gente pense e repense a nossa vida, né? As coisas que estão dando certo para a gente continuar, as coisas que não estão, né? E por que a cor branca? Porque o branco também, se a gente for pensar numa folha em branco, qualquer coisa pode ser escrita ali, né? Então, eu tenho algo a se fazer, algo a construir diante de dias e dias e dias, né? Que a vida vai me proporcionar ao longo de mais um ano de vida. Então, assim, o simbolismo do Janeiro Branco também é muito bonito, né? Eu vou, assim, acho que a minha contribuição vai ser contar um pouquinho como que a rede municipal de Araguari está organizada para atender as questões de saúde mental. Tem três pilares, né, na saúde mental, que é a promoção, prevenção e cuidado. E a gente, desde o tempo, né, que eu iniciei na prefeitura, que eu tenho de experiência, a gente corre muito atrás do cuidado, porque o cuidado se faz urgente, porque a gente se depara já com um adoecimento muito grande, em níveis de gravidade e em quantidade também, né, de pessoas que procuram porque já adoeceram. Mas a gente também sempre tenta buscar muito, não perder de vista a questão da promoção e da prevenção. Então, a rede municipal de Araguari, ela está organizada, baseada nesses três pilares. Então, a gente começa a atender as demandas quando elas ainda estão mais leves. E também, né, a gente tem o cuidado aí para esses casos mais agravados. Então, os casos mais leves são atendidos lá na Unidade Básica de Saúde, porque as políticas públicas atuais de saúde mental, elas dizem que o atendimento psicológico, o atendimento psiquiátrico e o atendimento dentro da saúde mental, ele não deve ser centralizado, ou seja, ter um único lugar onde as pessoas vão, né? Mas que ele esteja mais acessível fisicamente, inclusive, né? Ou seja, próximo do território onde aquela pessoa mora, porque é ali que ela tem os vínculos, né, já construídos, é ali que é o lugar mais próximo, é ali que ela tem um vínculo com aqueles profissionais de saúde da unidade básica que já a acompanham, né? Se for um adolescente, às vezes aquela unidade já o acompanha desde pequeno, desde bebê, desde o ventre da mãe, né, quando ela fez o pré-natal ali. Então, hoje em dia, a gente tenta fazer esse cuidado na Unidade Básica de Saúde. Então, nós temos o psicólogo, né, em quase todas as unidades básicas de saúde, porque a gente tem algumas terceirizadas novas que ainda não tem, né? Temos uma carga horária pequena, infelizmente, do profissional psicólogo ali, para uma demanda tão grande, mas a gente espera suprir isso e melhorar isso com a chamada de novos psicólogos, que, inclusive, o concurso já foi feito, né? As pessoas estão aguardando. Temos uma médica psiquiatra tutora, né, que vai trabalhar ali auxiliando os médicos generalistas no cuidado daqueles pacientes que chegam com demandas psiquiátricas, né? Porque aquele médico ali, ele também precisa entender que ali ele não está só para cuidar do corpo, mas também da mente, como vocês tanto falaram, né? Porque a gente também é muito acostumada a dar atenção apenas para as demandas físicas. E, muitas vezes, as demandas físicas, elas já são psicossomatizações, já são doenças psicossomáticas, ou seja, de origem emocional, de origem psíquica, e que se manifestou no corpo porque, às vezes, não foi cuidado ou porque está muito intensa, né? E também a gente, né, alguém falou aí dessa questão da preocupação com os jovens, né? É uma grande preocupação para nós também. A gente sabe que tem jovens que às vezes chegam no ponto de se cortarem, né? E esse cortar também tem um sentido, porque às vezes quando traz para o corpo e aquilo ali se torna uma dor física, além de aplacar a dor emocional que aquele adolescente ou jovem sofre, é algo que realmente aí a mãe vai dar atenção, o pai vai dar atenção, porque às vezes quando o adolescente começa a se queixar de algumas coisas que são emocionais, a gente às vezes tem a tendência ou a não dar tanta atenção, né? ou a não considerar que é importante, né? Não estou generalizando, mas a gente escuta muito isso de adolescentes, né? Então, a gente vive numa sociedade que, às vezes, a dor física ela é mais considerada e validada do que a dor emocional, né? Então, a gente tem... A médica psiquiátrica faz essa tutoria, né? E nós temos também as unidades para o atendimento quando o caso já está mais agravado. E aí nós temos os CAPs, né? Atualmente têm sido feitos assim, memes em relação ao CAPS, né? Eu até brinco que é uma defesa maníaca, né? Então, assim, a gente ri do CAPS, a gente ri de quem vai no CAPS, mas também a gente, às vezes, não tá conseguindo entrar em contato com, às vezes, um sofrimento que a gente também tem, né? E que, às vezes, também precisaria desse cuidado. O CAPS ele é um local para cuidar dos casos mais agravados, né? Que a gente fala casos em crise. E a gente tem três modalidades aqui em Araguari. Então, a gente tem o CAPS adulto, quando esse paciente não está podendo ser cuidado integralmente lá na unidade básica de saúde, ele vai para o CAPS, que tem uma gama de profissionais maior, né? Tem mais profissionais ali. E temos também o CAPS infantil, infanto-juvenil, né? Que é para atender crianças e adolescentes também em situações de crise ou com transtornos mais agravados. E temos o CAPS AD, que é o tratamento para álcool e drogas, né? E outras dependências químicas também, que ele tem a hospitalidade, né? Porque todo o cuidado ele é oferecido para que não haja as internações de longo prazo, como a gente tem na história da psicologia, da psiquiatria, né? Aquelas pessoas que eram diferentes, que tinham um comportamento difícil, ruim, de difícil manejo, muitas vezes eram institucionalizadas, né? E por longo tempo. Então, hoje, a gente tem como objetivo fazer esse cuidado mantendo a pessoa em liberdade, ou seja, com o direito de ir e vir, voltar para casa, para não romper também esses vínculos familiares que são tão importantes para o suporte emocional, né? Caso a pessoa ainda esteja um pouco mais grave e necessite da internação, não é que a internação não pode ser realizada, né? Hoje a gente tem dois tipos de internação, digamos, né? Nós temos a hospitalidade no CAPS-AD, que as pessoas vão para lá e elas podem passar a noite lá e durante o dia ficar no CAPS fazendo o tratamento. E temos a internação nos leitos da Santa Casa, né? Mas o paciente, quando ele chega no ponto de precisar, né, dessa internação, a gente tem no nosso fluxo de saúde mental que ele tem que ser depois reencaminhado para o CAPS e, quando ele estabilizar, ser reencaminhado para atenção primária. Então, assim, de modo geral, nós temos essas quatro equipes, né? A Karine Viana é a coordenadora geral da saúde mental. Eu sou psicóloga, né, atuo há mais de 20 anos na prefeitura e, atualmente, eu coordeno a equipe que atua nas unidades básicas de saúde, que é a equipe multiprofissional de atenção especializada em saúde mental. E, como eu falei, né, voltando um pouquinho nos três pilares, né, é um trabalho que a gente atua nos casos mais leves, né, então, a psicoterapia, como a Marcela Porto falou, né, tão bem para nós, é oferecida essa psicoterapia, só que breve, porque a gente sabe que dentro de um sistema público a gente não consegue estender isso por muito tempo, às vezes em grupo, né, quando o espaço permite, quando isso é favorável ao tratamento, né, da pessoa. E a gente sabe o quanto essa psicoterapia é realmente importante, né? Porque, às vezes, a pessoa está vivendo um conflito familiar e, por mais que a família possa ser, sim, uma família acolhedora, uma família que escute, ela está totalmente implicada ali nas questões de conflito, né? Daquele membro. Então, assim, estar com uma pessoa neutra, né? Estar num ambiente que ela pode falar disso sem julgamento e sem estar ali falando com pessoas que também estão implicadas emocionalmente, né, no que está levando ela àquele sofrimento, é muito necessário e importante, né? E, caso seja necessário, também o uso da medicação. A gente fala assim, que a psicoterapia ajuda a gente a acessar os nossos recursos internos, né? Aquela força que a gente nem sabia que tinha, mas que, às vezes, o outro ali vai nos ajudar a entrar em contato e resgatar. mas às vezes é necessário também o recurso externo, né, que é a medicação que vem de fora para dentro, mas que também é necessária e que também vai ajudar, inclusive, na psicoterapia, porque às vezes a pessoa está tão mal, seja um caso de depressão ou de uma ansiedade, né, mais aguda, ela não vai conseguir nem entrar em terapia, né, ela não vai conseguir entrar num processo de olhar, né, para as questões dela e poder tratar e cuidar disso, né? Então, assim, são terapias realmente complementares, né? E falando da rede, a gente também não consegue cuidar sozinha, às vezes a gente precisa acionar a ação social, né? Às vezes a gente precisa promover ali naquele ambiente, naquele território, oficinas terapêuticas, artesanato, que são também outros recursos riquíssimos, né? Inclusive a campanha do Janeiro Branco, agora de 2025, vem falando muito dos hobbies terapêuticos, né? E eu até fiquei assim, pensativa sobre isso, né? Que é algo que a gente às vezes não traz para a nossa vida, né? E eu lembro quando a gente trabalhava muito com as oficinas terapêuticas no núcleo de saúde mental, quando o serviço era centralizado. E, às vezes, idosos, idosas que chegavam e que descobriam que davam conta de fazer algum artesanato, né? Às vezes, uma coisa que elas nunca tinham ousado tentar, ousado experimentar, e o quanto aquilo ali ressignificava a vida delas, né? Eu vou dar um exemplo de um paciente que a gente teve, quem está aqui, que trabalha lá, lembra, né? Que a gente, uma vez, recebeu um senhorzinho já idoso, e ele estava com depressão, né? Estava já tomando medicação e ele chegou para atendimento e nós propusemos para ele uma oficina terapêutica. E ele, assim, cheio de medo, até por ser homem também, pela idade, ele falou assim, falou até para mim, falou assim, mas como que eu vou fazer isso? Essas mãos aqui só conhecem o serviço da enxada, né? E aí a gente falou assim, não, mas o senhor vai ficar aqui com a gente, né? Não precisa fazer, ou se não quiser tentar, não precisa, mas só de estar aqui com a gente é o que vai ser importante, porque a gente conversa, o senhor vai conhecer outras pessoas. E assim ele aceitou, né? Porque a família sabia que ele estava precisando muito. E ele começou a aprender uma coisa que nós mesmos já tínhamos tentado através de um paciente que fazia, que era o macramê, que é uma arte assim, com barbante, que ela é muito refinada, né, muito requintada e muito difícil de ser feita. E ele aprendeu, né? E ele aprendeu assim, maravilhosamente bem. Então, ele fazia macramê muito bem. E aquilo foi tão importante para a vida dele, ele presenteou a dona da fazenda, onde ele trabalhou uma vida inteira, como forma de gratidão, ele presenteou com um trabalho de macramê. Aquilo foi muito importante para ele, ele contou para nós. E ele passou a ensinar macramê. Então, ele virou referência lá no serviço, porque ele ganhou um novo status, né? De paciente, ele passou a professor. Então, as pessoas falavam assim, qual que é aquela oficina que tem o professor, né? O professor de macramê. Então, assim, ele significou tantas coisas na vida dele, né? Através disso, né? Através do artesanato, que para ele se tornou também um hobby terapêutico, né? Que é aquela coisa que você faz, que você vê o resultado, que você faz algo bonito e que você, naquele momento que você está ali fazendo, as coisas em volta não importam, né? Porque ali eu estou focada em cuidar de mim e fazer algo que me dá prazer. E muitas vezes a gente não se permite, como eles falaram, né? Às vezes a gente está tão ocupado com o trabalho, 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 que a gente não se permite, às vezes, fazer essas coisas que nos tiram um pouco, né, desse peso que é o trabalhar. Apesar de que gostar do que faz, faz toda a diferença também, né? Eu concordo demais com você, porque eu falo que no trabalho também se vive, né? A gente vive no trabalho, né? Então, o trabalho não é uma coisa que está fora da vida da gente. Então, assim, só para deixar uma última reflexão, nós estivemos em algumas escolas conversando com adolescentes, no Setembro Amarelo, que também foi lembrado aqui, né, que é um mês importante de campanha contra o suicídio, né, de prevenção, e a gente perguntava para os meninos assim, para onde vão nossos silêncios quando não dizemos do que sentimos, quando deixamos de dizer do que sentimos, né? E aí, assim, a gente viu alguns adolescentes chorarem, procurarem a gente no final, porque eles sentiam muitas coisas que precisavam ser ditas, né? mas que às vezes não tinha uma escuta do outro lado, né? E a gente precisa dizer de tudo que a gente sente? Claro que não, mas algumas dores, elas precisam ser divididas com alguém, né? Então, que fique aqui esse recado, né? Porque não é só o psicólogo que pode oferecer uma escuta amorosa, mas a partir do momento que eu sou um familiar e ouço, eu percebo que precisa de um profissional, eu preciso dar um jeito, né? De organizar para que essa pessoa tenha, né, esse atendimento. E que hoje seja o começo, assim, de algo que vai se tornar realmente um cuidado, né, em saúde mental de janeiro a janeiro. Tá? Muito obrigada.
Ana, obrigado, viu?
Sim, Daniela Rabelo.
Tratura com doçura, ele tinha uma resistência.
Uhum.
Da mesma forma que vocês estão falando, então, assim, foi muito especial parabenizar vocês, profissionais que às vezes ninguém conhece e que fazem um trabalho extraordinário e transforma vidas e salva vidas.
Sim, obrigada pelo testemunho.
Agora, Júlio, é você. 5 minutinhos, rapidão, tá? A Vilma agora, ou as meninas ali, vão passar uma lista de presença para quem precisa do certificado. É só colocar o nome, o e-mail, né, e o telefone para a gente poder fazer e enviar para vocês online, tá? Tratamento não é aqui.
Oi, gente, boa noite. Boa noite, gente. É, na verdade, sim. Eu sou estudante, né? É, companheiro da Ivone, do Lucas. Tem mais alguém da nossa sala aí? Tem não, né? Eu vou pegar um pouquinho da fala do doutor Faim. Eu fui meio pego de surpresa de falar aqui, viu? Então, peço perdão. A gente trabalha com segurança e saúde do trabalhador e capacitação do trabalhador. E, dentro desse janeiro branco, e a gente também abre o debate bastante em setembro, setembro amarelo, na verdade, eu formei em 94, né? Os cabelos estão brancos, né, Ana? E tem 30 anos que a gente percebeu que esse cenário era um cenário assim, de uma endemia emocional. E, com o passar dos anos, passou a ser uma epidemia. E que agora, na verdade, virou uma grande pandemia. A gente acompanha 163 empresas, de uns 40, 42 ramos diferentes de trabalho, confecção de roupa, fábrica de botina, enfim, frigorífico, que dá um volume aí de uns 30 mil trabalhadores, umas 30 mil famílias que, até um passado recente, vamos dizer assim, né, um passado de 30 anos atrás, a gente identificava o trabalhador exposto a uma máquina sem proteção, a uma determinada atividade sem o equipamento de proteção individual. E aí a gente identificava o acidente através do sangue, da fratura. Essa situação hoje, ela foi, vamos dizer assim, na sua grande maioria, totalmente superada. E hoje o inimigo é um inimigo muito mais difícil de identificar, porque ele está invisível. Inclusive, eu trago para vocês em primeira mão, agora, em maio de 2025, a gente tem a consolidação das leis trabalhistas, né? Que é a CLT. A CLT foi criada em 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas, que inclusive, o doutor Fain, Alexandre, a doutora Marcela, o presidente, ele suicidou. Olha só aqui, como que tem umas determinados enigmas, né, na vida, né? Então, ele criou uma legislação que deu essa sustentação e dentro dessa CLT tem um capítulo 5º, título 2, que fala das 38 normas regulamentadoras. Então, se você tem uma exposição a agente nocivo lá em insalubridade, aí tem uma NR15 que faz te pagar, NR16, periculosidade, aí vai. A NR1, a partir de maio agora, toda e qualquer empresa, a partir do momento que ela, que o Ministério do Trabalho perceber que essa empresa está adoecendo o seu colaborador, as emoções, ou seja, a saúde mental desse trabalhador está ficando comprometida, ela vai ter que contratar um determinado profissional, desenvolver ações para que ela possa eliminar esse conflito emocional e, ou pelo menos, amenizar isso. Como foi há 2 anos atrás que criou dentro da NR5, que fala aquela questão de CIPA, que é a questão do assédio. Não só o assédio, eu, gênero diferente, assediar uma mulher, o assédio, não só eu, superior a uma mulher em nível de função, mas o assédio mesmo, vamos dizer, aquele assédio horizontal, que você desrespeita o colaborador pela diferença de cor, ou pela opção de uma identidade de gênero, ou por uma opção política. E aí a gente teve um avanço importante há 2 anos atrás, que agora o assédio está sendo algo extremamente punido dentro dos ambientes de trabalho. E agora, a partir de maio, a gente vai ter um outro avanço importante, que vai ser o empregador, que tirar aquele pai de família ou aquela mãe de família de dentro de casa, se aquele ambiente de trabalho ficar provado que está adoecendo, esse empregador vai ter que desenvolver algo para eliminar esse cenário ou amenizar ele. Então, ao longo desses 30 anos, eu sinto, né, que, infelizmente, a gente tem um desafio muito grande. E o Alexandre foi muito feliz, porque, na verdade, a gente, nos ambientes de trabalho, eu estou encerrando, viu, gente? Nos ambientes de trabalho, a gente perdeu a identidade comunitária. O que é essa identidade comunitária? É quando a gente preocupa com o nosso semelhante. Nem vou entrar no mérito da nossa identidade espiritual, porque quando você perde a identidade comunitária, consequentemente, você perde sua identidade espiritual. Então, eu gostaria de ressaltar, assim, do fundo do coração, o carinho e o Juliano, o presidente, quando ele, alguns momentos que ele conversou comigo, eu falei, tenta abrir esse debate, tenta construir aí um grupo de trabalho, e ele encarou isso de forma muito lúcida, responsável, equilibrada, e essa legislação que eu estou falando, elas são para trabalhadores que estão regidos pela CLT, que está exposta a essa relação empregado e empregador. A grande maioria aqui do Poder Legislativo, como também da própria Prefeitura, tem uma grande parte, minha esposa, eu não sei, ela é odontóloga, não sei se ela é estatutária ou se ela é CLTista, mas esses estatutários não vai ter como usufruir desse tipo de normativa. Quem sabe, através do presidente aqui, e tinha outros vereadores aqui, lembro com muito carinho o Renato, Maravilha e a Ana, que possa também provocar uma legislação municipal para que isso possa ser criado. E parabenizar de coração, porque até um determinado momento eu acreditava que isso era o desafio do século, mas, na verdade, nós estamos caminhando para esse seu desafio do milênio. Isso é muito mais grave. Eu estou falando de uma relação com 30 mil pais de família, que hoje foi umas 3 empresas diferentes para a gente. Não falo nem palestra, não, porque às vezes eu converso na primeira pessoa com as pessoas, e aí a gente abre um debate para tentar falar com eles da importância que é a manutenção dessa saúde, dessa prevenção, e você percebe que essas pessoas não estão mais correndo o risco físico da falta do equipamento, da proteção individual, e nem o equipamento com ausência de proteção, mas sim ele precisa de encontrar a saída que é para dentro mesmo, entendeu? Essa única saída. E a gente, se a gente não desenvolver isso a nível de políticas públicas, vai ficar muito difícil amenizar isso. Essa é a grande verdade. Então, quando alguém, eu acho que você introduziu o que é essa saúde mental, na verdade, quem dera se a gente tivesse a saúde mental no trânsito, que a gente não tem mais, quem dera se a gente tivesse a saúde mental na política, porque o grande desafio é a gente voltar uma palavrazinha mágica, a gente compreender realmente essa passagem aqui nesse teatro chamado vida, né? E que a gente volta, sobretudo, a amar o próximo. Muito obrigado a vocês, é uma honra estar aqui com vocês.
Aqui tem que abaixar agora, porque... Pessoal, antes de passar a palavra para o Juliano, para ele fazer o encerramento, eu quero dizer o seguinte, que a Escola do Legislativo agradece toda a equipe que está aqui trabalhando, tá? A Escola do Legislativo, o gabinete do vereador Juliano Tibac também que está aqui presente, aos nossos companheiros de Câmara que hoje fizeram questão de vir aqui nos prestigiar, muito obrigado. A toda a equipe do vereador Juliano, agradecer ao Juliano pela oportunidade de estar na escola mais uma vez, e agradecer em especial a idealizadora do evento junto com a escola, que é a Dara. Muito obrigado, espero que a gente trabalhe junto muitas vezes. Tá? Muito obrigado a você, Juliana, agora é com você.
Gente, vou ser bem breve, rapidão. É antes que vocês vão embora, nós preparamos ali um coffee breakzinho. Passa lá, a gente toma um lanche, bater um papo ainda. Tá descendo as escadas? Está descendo a escada, né, Nassim? Tá, eu ia agradecer, você já agradeceu mais uma vez a Escola do Legislativo, né, que foi fundador dela em 2016, que nós conseguimos aí fazer mais palestras, vários temas aqui nesta casa também, toda a minha equipe, que trabalhou muito, principalmente, queria agradecer os palestrantes, mais uma vez, sem vocês, dizer, ó, nenhum palestrante cobrou, viu, Benegas, nem um centavo, né, vieram aqui para nos contribuir e ajudar, obrigado a todos vocês, né, de uma forma especial, a Garliene, que está aqui, representando a imprensa, e, bom, Abel, cadê a Abel? Estava aqui, minha vizinha, operou, ela foi embora, estava operada e conseguiu vir aqui, e de uma forma especial, né, eu queria agradecer a minha esposa, a Vilminha, que trabalha comigo, mas esses dias sobrecarregada aqui na Câmara, que nós assumimos a presidência, eu falei que era um sonho que nós tínhamos desde o ano passado de começar, e quero nós, junto com vocês, desenvolver outras palestras nesse sentido da saúde mental. Nós vamos trabalhar o ano inteiro juntamente com a prefeitura, que nós queremos intensificar esse trabalho. Então, falei com a Vilma, falei com a Dara e eu não fiz mais nada, né? Só foi comunicado do dia e a hora que estava aqui presente. Então, que vocês foram a razão de tudo isso acontecer. Então, agradeço a todos vocês. Vamos, então, muito obrigado, uma boa noite. Vamos tomar um lanche. Quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos ali tomar um lanche. Fique à vontade e agradeço a todos vocês aí que saíram da residência de vocês, Benega, a Ana que está aqui, o pessoal da prefeitura, que saiu da casa de vocês aqui para poder estar nos prestigiando e que possamos aí, né, que seja a primeira de muitas para a gente ter uma cidade diferente na nossa saúde mental. Tá? Obrigado a todos. Aplausos.